De Deus declara aberta a presente reunião ordinária do Poder Legislativo de Uruguaiana e convido a colega vereador Jussara Osório que faça a leitura de um texto da Bíblia, Salmo 125, versículo de 1 a 4.
Fé inabalável. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abalam, firme para sempre. Como ao redor de Jerusalém estão os montes. Assim o Senhor em derredor ao seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, leva-os, ó Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Amém.
Convido a colega vereadora Josefina, primeira secretária, para que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Câmara Municipal de Uruguaiana, segundo período legislativo, quarta sessão legislativa, 16ª legislatura. Reunião ordinária, ata número 64 de 2016, aos 17 dias do mês de novembro de 2016, às 9 horas e 45 minutos. No Palácio Borges de Medeiros ocorreu a 64ª reunião ordinária correspondente ao segundo período legislativo da 4ª sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: João Adalberto Rosa e Silva, presidente; Rafael da Silva Alves, vice-presidente; Josefina Soares Brigma, primeira secretária; Antônio Egídio Rufino de Carvalho, segundo secretário; Jussara Osório de Almeida, terceira secretária; Carlos Eduardo Espinosa Alves, Irani Cole Fernandes, José Fernando Tarragó, Luiz Gilberto Almeida Risso e Rony Peterson Corpo Melo. Deixou de comparecer o vereador Marcelo Cardoso Lemos. A hora estabelecida, o presidente vereador João Adalberto Rosa e Silva, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e solicitou que, conforme a resolução número 13/02, a vereadora Josefina Soares realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 124, versículos de 1 a 4, Deus, nosso protetor e libertador. E, na sequência, realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que, após lida, foi aprovada na íntegra. Na sequência da reunião, o presidente, vereador João Adalberto Rosa e Silva, saudou os presentes, senhor Renato Correia, presidente do Sindi Saúde, senhor Giovanni Cravo, administrador da Santa Casa, e os trabalhadores ambulantes da aduana, que solicitaram a participação de um representante na reunião, sendo aprovada. Na sequência, solicitou à secretária que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foi aprovada a proposição protocolada sobre o número 1203. Também foi aprovado o requerimento verbal da vereadora Jussara Osório de Almeida, que solicitou envio de ofício ao Executivo Municipal, bem como do vereador Irani Fernandes, subscrito pelos vereadores do PP, PSD, Rede, PMDB, fazendo solicitações ao DENIT. Esses requerimentos, para tornar-se efetivos, deverão ser convalidados no protocolo da Casa até as 9 horas do dia 18 do mês de novembro, conforme preceitua o artigo 146, parágrafo 4º do Regimento Interno. Participou da reunião o senhor Flávio Fernandes da Silva, relatando os problemas que estão enfrentando ao trabalhar na aduana, solicitando auxílio desta casa. Às 10 horas e 30 minutos, conforme requerimento verbal número 1111 de 2016, de autoria do vereador Fernando Tarragó, participou da reunião o senhor Giovanni Cravo, diretor administrativo do Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, que explanou sobre o valor da contratualização do Estado com a Santa Casa, dentre outras questões, como a saúde financeira da instituição. Foi interrompida a reunião para um registro fotográfico. Retomada a reunião, foi solicitada pelo presidente a inclusão na pauta de dois ofícios do Poder Executivo, protocolados respectivamente sobre os números 1212 de 2016 e 1213 de 2016, sendo o primeiro um convite para o sorteio do programa IPTU premiado, que acontecerá no dia 18 do corrente, às 10 horas, e o segundo, a solicitação da participação em reunião ordinária na terça-feira de um técnico para explanar sobre a bilhetagem eletrônica do transporte público de passageiros em nossa cidade. O presidente colocou em votação a inclusão da pauta, o segundo documento, o que foi rejeitado. Será encaminhado em regime de urgência às comissões técnicas da Casa, projeto de lei 134 de 2016, iniciativa do Poder Executivo, protocolo sobre o número 1207 de 2016, que autoriza a concessão de benefícios com recurso do Fundo Municipal de Desporto. As entidades que menciona foram apreciados em discussão e votação únicas, parecer número 18.420, protocolo sobre o número 967 de 2016, de autoria do TSE Rio Grande do Sul, parecer favorável ao processo de contas do Executivo de 2013 do Governo Executivo Municipal de Uruguaiana, aprovado com 9 votos sim e 2 ausências. Projeto de Lei 096, protocolado sobre o número 1039 de 2016, de iniciativa do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, que foi aprovado. Foi apreciado em segunda discussão e votação o projeto de lei número 34 de 2016, de autoria do vereador Irani Fernandes, protocolo sobre o número 981, que declara de utilidade pública o Caminho Azul, grupo de pais e amigos de autistas de Uruguaiana, sendo aprovado com 9 votos sim e 2 ausências. Projeto de resolução número 013 de 2016, de autoria da mesa diretora, que altera a resolução número 26 de 21 de novembro de 2014 e da outras providências. Sendo aprovado. Foi interrompida a reunião para um registro fotográfico com o senhora Gladys Almeida. Retomada a reunião, foram aprovadas as seguintes moções, protocoladas sobre os números 1192, 1193, 1198, 1199 de 2016. E as indicações de autoria do vereador Gilberto Risso, de Almeida Risso, protocoladas sobre os números 1200 e 1201 de 2016. Também foram aprovados os convites protocolados sobre os números 1210, 1147 e 2016. Expediente recebido do Executivo Ofício protocolado sobre os números 1194, 1195, 1204, 1205, 1206 e 2016. De diversos ofícios protocolados sobre os números 1197, 1202, 1208, expediente expedido ao Executivo Ofício protocolar sobre os números 457 a 463 de 2016. Adversos. Ofício protocolar sobre os números 766 a 770 de 2016. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente vereador João Adalberto Rosa e Silva, invocando o nome de Deus, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Érica Obes de Vargas, auxiliar técnico legislativo, digitei a presente ata. Sala vereador Ramon Barbati Filho, aos 17 dias do mês de novembro de 2016.
Ata está à disposição dos colegas vereadores para retificar ou emenda, se assim entenderem. Não havendo quem queira fazer, a ata está em votação. Os colegas vereadores que concordam permaneçam com os encontros, contrário, manifestem. Ata está aprovado por unanimidade dos colegas vereadores. Dando continuidade, a vereadora Josefina, não havendo nenhum encaminhamento de requerimento, eu já de imediato abro os colegas vereadores que quiserem fazer requerimento verbal. Por cedência do líder da bancada do PP, a vereadora Josefina usará o espaço da liderança do PP.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, público presente, presidente e colegas vereadores, nós estamos com pedido da localidade, dos moradores da localidade perto do Carumbé. E o seu Jaime afirma que na estrada do Brete da Charqueada há um grande buraco, ou seja, um buraco que não... É uma cratera que não passa o ônibus para pegar as crianças lá. O mesmo problema que teve outra vez, agora está tendo de novo. que nós pedimos para o pessoal da não foi da Vouch, da outra empresa, que não passa o ônibus. Já faz isso já faz mais ou menos 2 semanas, senhor presidente. E que o ônibus não passa lá para pegar as crianças para vir para o colégio. Mas o que me preocupa, presidente, o que me preocupa e o que me chama a atenção é que o secretário de obras, se não me engano, é o Carlotto, se não me engano ainda é ele, não sei se é ele ainda, me confirma o vereador que é. Ele pediu 150 litros de diesel para arrumar um buraco, né? Que não basta um cascalho daqueles grosso, né? Sabe o que é 150 litros de diesel para arrumar a localidade? Isso é um absurdo. É, assim, é uma coisa até de denunciar. Porque como é que tu pode, para arrumar uma cratera, precisar 150 litros de diesel? É a diesel, né? Dá para fazer uma estrada, eu acho. Então, ele procurou o secretário de obras, e aí o Carlotto, e pediu isso aí, para ir até o local. Apesar do buraco ser grande, o senhor Jaime diz que uma carga de caçamba resolveria o problema. Uma carga de pedras, né, de aterro, resolveria o problema. Então, não teria necessidade de colocar 150 litros de diesel, que não é tão pouco também financeiramente, está R$ 13 e pouco litro. 100 litros seria... Quando? R$ 450 de diesel? Mas dá para fazer um monte de coisa, não? Então, assim, ó, para falar. Estão saindo da prefeitura. A prefeitura está encerrando seus trabalhos. E ainda estão fazendo dificuldade, trazendo dificuldade para os moradores do interior. Então, agora eu estou entrando com requerimento verbal. E estou pedindo diretamente também lá para o prefeito que faça esse trabalho. Como é que 2 semanas que o... Só para terminar, vereador. Imagina só, para terminar a gestão do prefeito, falta o quê? Hoje é 39 dias. Olha, hoje os colegas estão afiados hoje, né? Estão afiados hoje. 39 dias. Então... Não custa nada dar prioridade para os alunos que precisam estudar, né? Então, eu estou fazendo esse requerimento com a aval dos colegas vereadores. Muito obrigada.
Vereadora Jussara Osório.
Obrigada, senhor presidente, colegas vereadores, plenário que nos acompanha na manhã de hoje. Vereadora Josefina, logo após o seu pedido de requerimento verbal, que Vossa Excelência vai fazer ao senhor prefeito municipal, eu quero comentar um pouquinho mais a respeito desse assunto, até porque eu fui procurada em meu gabinete pela bióloga Maria Isabel Figueiredo, que ela conhece muito bem aquela localidade ali e está também sensibilizada pela situação dessas crianças. Fiquei sabendo dessa cratera, essa situação difícil de entrada dos ônibus. Os ônibus simplesmente estão se negando. Se negam a entrar naquele roteiro, fazer aquele roteiro ali, vereador Irani, exatamente pelas não condições que apresenta a estrada. Eu não sei exatamente a que ponto assim, a empresa de ônibus tem condições de dizer não vou entrar, ou se a direção da empresa sabe a respeito disso. E até, vereador Marcelo Lemos, eu a convidei que, se tivesse interesse em participar da nossa reunião de Comissão de Serviços Municipais, que acontece amanhã aqui na Câmara, às 8h30 da manhã, que ela viesse também expor seu assunto. Mas não lhe tiro absolutamente, vereador Josefino, o brilho da sua intenção, absolutamente. Aliás, ele tem prioridade, Vossa Excelência foi a primeira que citou a respeito do assunto, mas entendo que nós somos um todo nessa casa, e quanto mais fizermos por situações dessa, melhor. Até porque o nosso caminho é um e o seu caminho é outro. E fechando essas duas intenções, a gente pode obter resultados mais imediatos. Obrigada, senhor presidente.
Obrigada pelo restinho do tempo, vereadora. Não, com certeza, essa casa trabalha em conjunto. Só que eu quero dizer, é um ônibus, vereadora. É um ônibus que não é da Voucher, é da outra empresa. Nogueira. A Nogueira. Exato. Nogueira. É um ônibus que passa lá. Já tiveram aqui, já, inclusive a Nogueira Transporte, a gente esteve falando sobre o assunto de lá. Então, o ônibus da Nogueira, ele não quer entrar porque tem essa cratera lá. Que eles falam que é um borrachudo, né? Mas, na verdade, borrachudo nós temos em toda a cidade aqui, na verdade. Então, que estaremos fazendo esse pedido, vereadora, para que as crianças não sejam prejudicadas, perdendo aulas no final do ano, né? Então, era isso que eu tinha para complementar. Muito obrigada.
Não havendo mais nenhum colega vereador inscrito para arquivamento verbal, está em votação a solicitação da vereadora Josefina Soares. Não havendo mais decisão contrária, está aprovado.
Senhor presidente,
vereador,
antes de começar da continuidade da hora do dia, podia divulgar um assunto de caráter geral para os vereadores? Que hoje a Câmara de Vereadores, ela, em sessão especial, ela homenageia os 50 anos do MTG, Movimento Tradicionalista Gaúcho. E é uma atividade que será feita fora da casa, será feita lá na Praça Farroupilha, às 20 horas. Então serão homenageados. Estará presente o presidente do MTG do Rio Grande do Sul, mais os demais integrantes da 4ª Região e convidados especiais da 4ª Região aqui do MTG, que é a sede aqui em Uruguaiana. É em Alegrete, mas que Uruguaiana faz parte. E aí eu quero estender os demais vereadores para que eles possam estar conosco lá hoje às 20 horas na Praça Farroupilha, onde haverá essa comemoração da sessão especial e depois haverá um coquetel oferecido lá pela patronagem, lá pela direção da 4ª Região aqui de Uruguaiana. Obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores vereadores.
Bem lembrado, vereador Edir, que hoje nós temos esse compromisso à noite, né, colegas? Dando continuidade, a vereadora Josefina fará a leitura do passando do dia, do primeiro encaminhamento que será encaminhado à comissão técnica. Projeto de lei 130/2016.
Regime de urgência será encaminhado às comissões técnicas da Casa. Projeto de lei 130/2016 autoriza a concessão de licença para o serviço de táxi em Uruguaiana mediante a utilização de táxi acessível e da outras providências. Senhor presidente, vereador João Adalberto Rosa e Silva, senhor presidente, ao cumprimentá-lo com distinta consideração, encaminho a apreciação desse egrégio poder legislativo o incluso projeto de lei número 130/2016, que autoriza a concessão de licença para o serviço de táxi em Uruguaiana, mediante a utilização de táxi acessível e da outras providências. Apresentamos o presente projeto, que tem a indicação do ilustre vereador Irani Coelho Fernandes, integrante da bancada do Partido Progressista PP, buscando a implantação e regulamentação de um importante serviço aos munícipes. Diante do exposto e confiante na compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito que o presente projeto seja apreciado em regime de urgência com base no artigo 82 da Lei Orgânica do Município. Atenciosamente, Luiz Augusto Schneider, Prefeito Municipal. Vai às comissões, senhor presidente.
Projeto de lei 130/2016 irá às comissões técnicas da Casa. O próximo projeto de lei que dispõe sobre a contratação temporária para atender de excepcional interesse público. Vereador Josefina.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Procedência, Poder Executivo. Parecer. Retorna a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei número 97/2016. De proposição do Poder Executivo que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, para análise da emenda retificativa protocolada sobre o número 1194/2016. A matéria já havia sido analisada por essa comissão, a qual exarou parecer favorável condicionado à emenda. Por meio de ofício 158/2016, o Poder Executivo apresentou a emenda modificativa para que seja alterada a letra E do artigo 1º do presente projeto, visando substituir o cargo de administrador de empresas por contador. A medida visa adequar o cargo das funções inerentes, atendendo necessidades na Secretaria Municipal de Ação Social e Habitação. A matéria encontra-se do ponto de vista do exercício de sua iniciativa, corretamente proposta na medida em que atende à competência definida nas alíneas A e C. A e C, do inciso 2º, do parágrafo 1º, do artigo 61 da Constituição Federal, cujo seu conteúdo encontra-se recepcionado no inciso 11 do artigo 96 da Lei Orgânica do Município. Na Lei Orgânica do Município, diante do exposto, concluo pela viabilidade jurídica do projeto de lei com a emenda proposta pelo Poder Executivo, por essa razão, parecer favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 21 de novembro de 2016. Vereador Gilberto Risso, relator, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer, chega a essa Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de resolução protocolado nesta casa sobre o número 1149 de 2016. De autoria da mesa diretora, que altera o parágrafo 1º do artigo 4 da resolução número 26 de 2014, que dispõe sobre o sistema ressarcimento de linhas telefônicas dos servidores e parlamentares da Câmara Municipal de Uruguaiana. Trata-se de ato de economia interna da casa, que além de possuir dotação orçamentária própria, não altera os valores previstos para ressarcimento dos gastos com o telefone, apenas retificando o prazo máximo para apresentação dos requerimentos no protocolo. Assim, não vislumbrando impedimento de cunho financeiro e orçamentário para aprovação da presente resolução, razão da qual o parecer é favorável. Sala das Comissões, 7 de novembro de 2016, vereador José Fernando Tarragô, relator, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Chega a essa comissão. A matéria encontra-se do ponto de vista do exercício de sua iniciativa corretamente proposta na medida em que atende à competência definida nas linhas A e C do inciso 2º do artigo 1º do parágrafo 1º do artigo 61 da Constituição, cujo seu conteúdo encontra-se recepcionado no inciso 11 do artigo 96 da Lei Orgânica Municipal. Importante mencionar que, embora as Constituições Federal e Estadual tenham estabelecido em seus artigos 37, 2 e 20, no caput, respectivamente, que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, excepcionou a regra para permitir a contratação por tempo determinado, desde que presente a situação de necessidade temporária de excepcional interesse público. Dessa forma, se a atividade e a necessidade do servidor são temporárias, admite-se a contratação por tempo determinado. No entanto, faz-se necessário a apresentação de emenda aditiva oriunda desse Poder Legislativo para o fim de acrescentar o inciso 3º ao parágrafo único do artigo 4º da proposição, que terá a seguinte redação. Artigo 4º, parágrafo único, 1, 2, 3... Dois representantes da Comissão de Transição de Mandato para a próxima gestão. Isto posto, o projeto de lei encontra-se de acordo com a legislação orgânica e demais normas constitucionais, razão pela qual o presente parecer é para opinar pela sua viabilidade jurídica, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 1º de novembro de 2016, vereador Gilberto Risso, de acordo com demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Relatora, vereadora Jussara Osório. Procedência, Poder Executivo. Parecer em análise do projeto de lei número 097, protocolado sobre o número 01-01-1040 de 2016, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana. Concluímos que o presente projeto é meritório. O projeto de lei em análise tem como principal objetivo manter as contratações necessárias para os atendimentos das demandas da Secretaria Municipal de Ação Social e Habitação, se dar continuidade ao trabalho, programas, projetos e benefícios de proteção social à comunidade uruguaiense. Diante do exposto, parecer favorável. Sala das Comissões, 21 de novembro de 2016, relatora, vereadora Jussara Osório de Almeida, e de acordo com os demais membros da comissão.
Está em discussão o parecer das comissões técnicas da Casa referente ao projeto de lei 097-2016, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público.
A palavra, senhor presidente.
Vereadora Jussara Osório.
Me manifesto na condição de relatora dentro da Comissão de Serviços Municipais dessa Casa, dizendo de que a visão, e que foi uma visão desta relatora, que foi acompanhada pelos demais membros da comissão, diz respeito a um trabalho de continuidade, que entendo importante. Não podemos nos negar absolutamente, claro, depois de uma análise e entendendo de como exatamente funciona esse trabalho, que é um trabalho satisfatório e necessário à população, não podemos absolutamente negar a aprovação no sentido de que esse trabalho não passe por uma situação que possa, digamos, deixar de absorver esses elementos dentro do trabalho, e nem mesmo o vereador Fernando Tarragó, de que possa inibir a continuidade do trabalho. Por isso, a relatoria é favorável, então, desejando de que esta continuidade venha e continue abastecendo esse trabalho tão importante para a sociedade. Obrigada, senhor presidente.
Peço a palavra, senhor presidente.
Vereador Fernando Tarragó, para discutir.
Senhor presidente, a nossa comissão se falou que estava trancando o projeto e nós havíamos pedido que viesse o impacto da prefeitura sobre esse projeto. E eu quero ler aqui o parecer da contadora da prefeitura municipal, encaminhado a essa casa, o parecer que ela dá sobre o impacto desse projeto na Comissão de Finanças. Parecer não favorável. Para a aprovação da ação, são necessários recursos financeiros e orçamentários. A ação não repercute no aumento da dívida consolidada líquida. A despesa de pessoal já ultrapassou o limite legal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000. Caso o projeto seja aprovado, se faz necessário suplementação de crédito para atender a folha de pagamento de recurso livre. O projeto está sendo encaminhado, pois visa o atendimento das necessidades da Secretaria de Ação Social e Habitação. Observação: os valores para cálculos constantes no projeto de lei LOA de 2017, valores dos cargos acrescidos de 10% nos próximos exercícios. Então, vocês veem que o parecer da contadora é contrário, mas o mérito desse projeto é essencial para que a gente aprove. Então, assim, eu quero deixar claro que mesmo a prefeitura, mesmo a contadora da prefeitura, vê que as condições de aprovação desse projeto não estão dentro da lei de responsabilidade, mas que o mérito está acima disso aí. Nós não podemos interromper esses serviços sociais em nossa cidade. Então, eu sou a favor da continuidade né? E, então explico que mesmo sendo existindo um empecilho, vamos dizer, dentro da comissão, eu vou votar favorável igual, entende? A gente aqui pode votar pelo mérito para que as coisas não sejam interrompidas e, como ela diz, uma suplementação de valores pode resolver o problema. Então, nós esperamos que, no próximo ano, né, quem continuar, né, tenha que fazer essa correção. Então, nós votamos a favor, mas sabendo que não existe, né, no momento, né, condições financeiras para aprovação desse projeto.
A parte, vereador.
Dois a parte, até.
Obrigada, vereador Fernando Tarragô. Eu gostaria de cumprimentá-lo neste momento e eu costumo dizer que eu sempre balizo muito os meus trabalhos na Câmara, principalmente no que se refere a finanças, através dos pareceres de Vossa Excelência. Então, eu lhe cumprimento porque coloca a prioridade, a necessidade maior e a intenção maior como mérito, ou seja, supera absolutamente todos os outros óbices ou obstáculos que porventura tem e que realmente tem, que foi detectado, vereador Fernando Tarragô. Mas quando a gente observa que uma situação de um reajuste, como é que chama que o senhor comentou? Não é um reajuste, é uma suplementação já resolve todo o assunto, nós não podemos nos abster de votar favorável por essa situação, que eu repito, é uma situação de continuidade. E a continuidade é importante, principalmente quando um serviço é tão essencial para a população como este que nós estamos trabalhando e tratando neste momento. Obrigado, parabéns, doutor Fernando Tarragô, pela sua posição.
Peço a palavra.
Denis Fernandes.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nossas colegas vereadoras, colegas vereadores. Quem nos acompanha aqui no plenário. Dá um retorno maior aí. Com relação à questão do índice prudencial que as prefeituras do Brasil estão passando, nós chegamos a um momento em que algumas distorções, elas colocam as prefeituras na impossibilidade de fazer qualquer contratação e o seu próprio quadro de funcionários, por si só, ultrapassa esses limites. Acontece que, ao longo do tempo, o governo federal passou para o município uma série de atribuições. Atribuições essas que são obrigatórias. Quando ela implanta o Sistema Único de Assistência Social, ela diz que é obrigatório ter tal programa no município para poder receber verba. Para administrar aquele programa, tem que ter um determinado número de funcionários para poder tocar aquele programa. E isso é apenas uma ponta do comentário para justificar o meu comentário. Então, alguma coisa a nível de Brasil deverá acontecer para que possa novamente ser revista essa questão do impacto financeiro, senão vai inviabilizar completamente qualquer tipo de trabalho das prefeituras. E o trabalho deve ter continuidade. Esse é um caso típico. Aprovamos na semana passada a questão da contratação para a área de saúde. Necessário, não pode, determinados setores não pode fechar. Eu sou da opinião, eu sei que a administração é cara. Eu não estou preocupado com o valor que vai gastar na administração, desde que ela seja eficiente, desde que ela chegue lá na ponta e atenda as pessoas. Então, esse impasse do mérito é o que deve prevalecer com o bom senso dos vereadores dessa casa, porque não será o primeiro nem o último projeto que virá para cá com essa dificuldade do impacto financeiro e com a obrigatoriedade de continuar sendo mantidos esses programas que, na maioria deles, são colocados através do governo federal, que é o que manda implantar totalmente o Sistema Único de Assistência Social, fiscalização com relação à Bolsa Família. Tem que ter funcionários para isso. Tem que ter nesses setores para poder desempenhar o papel. Porque se a prefeitura assim não o fizer, não obtém esses recursos do governo federal. E quem vai sofrer é a nossa população. Então, com esse breve comentário, eu não vou nem me preocupar também com a questão orçamentária e já fiz tive a oportunidade de fazer emendas para melhorar o projeto, com certeza que nós vamos votar pela aprovação. E eu concedo os meus dois apartes ao vereador Rony Mello, que já vinha me pedido. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, colegas vereadores.
Bom dia, senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, nosso plenário. Quero agradecer os apartes, vereador Irani Fernandes. Cumprimentar o doutor Fernando Tarragô pela fala. E dizer, vereador Irani Fernandes, que por mais que a gente tenha, para nós que devemos sempre tenho o hábito de dizer que nem sempre a minha prioridade é a sua, mas nós devemos respeitar e trabalhar por ela. Porém, nós vivemos um momento que assuntos como este, desta manhã, que envolve a ação social, como envolveu semana passada a questão da saúde, devem se sobrepor a qualquer interesse individual. Os interesses coletivos, mais do que nunca, nesse momento de dificuldade financeira que todos nós estamos presenciando, testemunhando a nível de Brasil e de uma forma muito preocupante a nível de Uruguaiana, eles deverão se sobrepor a qualquer interesse individual. E eu quero, inclusive, deixar aqui, doutor Fernando Tarragô, e agradecer a compreensão, porque a gente vive um momento de transição onde as pessoas que compõem essas duas pastas, elas, desde o início, justamente, tinham esse bom senso e pediram justamente para que esses dois projetos fossem aprovados. Então, por mais que tenha sido, ocorrido a orientação de ser o parecer desfavorável, eu lhe cumprimento pela escolha, pela decisão com relação ao mérito, porque justamente esses serviços não podem parar, nós precisamos virar o ano com a casa, o mínimo de condições de trabalho em áreas que afetam diretamente uma fatia da população que a gente sabe que é carente e precisa muito de todos nós. Então, eu lhe cumprimento, bem como todos os demais vereadores. Obrigado.
Só para concluir, senhor presidente, um dos fatores que também tem impactado com relação ao limite prudencial é o piso do magistério, que é obrigatório ter regularmente o reajuste desse piso. E esse também é um outro fator que está impactando, né, no valor, no índice do nosso prudencial financeiro, e que é criado pelo governo federal. É obrigatório ter um piso, e esse piso não tem que ser sempre renovado e repassado. Então, todas essas circunstâncias fazem com que a gente espere que vá surgir aí uma nova maneira de indexar a questão financeira dos municípios, senão ele vai ficar praticamente inviabilizado de realizar o seu trabalho fim, que é o atendimento ao cidadão. Obrigado.
Eu peço a palavra, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente.
Eu dou Egídio.
Não está funcionando o microfone aqui? Está funcionando? Está baixinho. Eu peço a palavra e cedo o meu espaço ao vereador José Rosário.
Obrigada, vereador Egídio Carvalho. Senhores, eu me motivo uma vez mais para fazer uso da palavra. Em função, vereador Rony, das suas palavras, quando diz da importância de nós não nos determos e observar as coisas sob o prisma unicamente de interesse próprio. Ou seja, da maneira popular, nós temos que parar de olhar apenas para o nosso próprio umbigo. Nós temos que olhar as situações de maneira mais ampla. E me ocorre também, e me vem, por isso eu pedi a palavra, senhor presidente, a situação, o vereador Rony Mello, de ontem, quando fomos, através de uma agenda, em visita ao delegado penitenciário regional, delegado Newton, que, com a intenção de poder conversar com o prefeito eleito e fazer algumas colocações, nos coloca situações como a importância de trabalho de ressocialização do preso, não só no município, mas como em qualquer lugar do Brasil, porque senão, na verdade, perde-se essa oportunidade e Uruguaiana tem um PAC assinado importante, onde viabiliza essas possibilidades, mas que, claro, que depende também da contrapartida e do interesse da Prefeitura Municipal. Ficamos sabendo de que há uns meses atrás foi solicitado através do Executivo Municipal o interesse em 40 presidiários, 40 detentos, pessoas que estão já no regime semiaberto, vereador Fernando Tarragó, para que trabalhasse dentro de várias obras de Uruguaiana. Então, a gente ficou observando, vereador Rony Mello, de que imediatamente foram cedidas essas pessoas, essas pessoas para fazer esse trabalho, e que tão logo passou um período, digamos assim, que seria interessante de que essas pessoas estivessem mais próximas ao executivo, eles foram totalmente descartados. Ou seja, serviram enquanto o período era favorável e tão logo aconteceu, né, de uma que a gente sabe, uma situação não favorável ao executivo, eles foram absolutamente descartados. Isso eu considero olhar para o próprio umbigo, isso realmente é uma situação que empobrece e nos tira as grandes possibilidades como esses PACs que nós temos e que podemos perder se não atuarmos de maneira consistente, de maneira digna, como é o caso de se trabalhar também pelo presidiário, que a sociedade, graças a Deus, já está tendo uma outra visão a respeito do assunto, porque nós também somos responsáveis por essa situação. E é essa visão que a gente espera, e não tem dúvida que nós teremos com relação ao prefeito eleito. Muito obrigada.
Passa a palavra ao colega vereador Rafael, gostaria de manifestar.
Assumo a condução dos trabalhos e a palavra está com o vereador Adalberto Silva.
Colegas vereadores, cumprimentar os músicos que nos estão lá junto com nós hoje do músico, da música, cumprimentar Valdir Nogueira, Cláudio Antunes, então, cumprimento. E eu gostaria, eu pedi a palavra, só porque eu estava ouvindo a manifestação dos colegas, dentro justamente de que sempre eu entendi esse plenário como um plenário político e que nós, vereador Sara, possamos decidir as nossas ações aqui visando o interesse público. Isso é muito importante. E é isso que nós estamos vendo aqui. Embora nós sabemos que o limite prudencial com a Folha já ultrapassaram, mas nós, se depender do poder legislativo, do poder político, não podemos inviabilizar a continuação dos projetos, embora a comissão técnica, que irá analisar o processo, ela vai se manifestar tecnicamente. Mas essa decisão aqui é política. Então, eu pedi a palavra só para comentar os colegas, pela linha de raciocínio que estão analisando esse procedimento. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os colegas vereadores que concordam, permaneçam com os encontros. Os contrários, manifestem. Está aprovado por unanimidade os colegas vereadores. Peço à colega vereadora Josefina que faça a leitura do documento que foi apresentado à mesa pelo senhor prefeito municipal, na intenção de postergar a votação do projeto de lei 107/2016.
Uruguaiana, 22 de novembro de 2016. Excelentíssimo senhor vereador Adalberto Silva, ao cumprimentá-lo cordialmente, solicito a retirada de pauta do projeto de lei 107, número 107 de 2016, protocolo sobre o número 1076 de 2016, para apresentação e comprovação de documentos. Assim sendo, o projeto poderá ser apreciado no dia 24 de novembro de 2016, sem mais para o momento, e ciente de sua compreensão e de seus nobres pares. Reitero-lhes votos de elevada estima e distinta consideração. Luiz Augusto Schneider, prefeito municipal.
Está em discussão pedido de postergação do, do projeto de 107/2016 pelo senhor prefeito municipal, vereador Fernando Tarragô.
Senhor presidente, senhores vereadores, acontece que o projeto em pauta, ele está com parecer desfavorável. E se nós deixarmos para a próxima sessão, ele vai continuar com parecer desfavorável. Então, seria, eu acho, melhor se fosse retirado o projeto para que incorporasse os novos, novos dados que estão sendo para ser mandados, porque senão ele vai entrar na pauta desfavorável na semana que vem. Não vai adiantar os novos argumentos que vão vir a essa casa.
Realmente, então, vereador, o pedido do prefeito seria para o dia 29, não seria para o dia 24, mas o relator, o vereador Rafael, sugeriu que fosse dia 24, por isso nós... E consultei assessoria e não havia problema nenhum. Segundo eles pretendem mandar o técnico aqui, pessoal, para trazer o documento na quarta-feira, no dia da reunião da comissão. Essa é a intenção. Né? Eu acho que não custa nada receber, né? Não custa nada receber os técnicos. E a decisão vai ser no plenário igual.
Peço a palavra, senhor presidente.
Vereador Rafael.
Senhores vereadores, o que o executivo alega trazer de novidade é o que todos nós já sabemos. Todos os pares da comissão já sabem. A área está sob júdice. O período em que o projeto foi proposto pela Lei 101 também impede a sua aprovação. Independente de ser hoje, dia 24, 29 ou em dezembro, o projeto não terá como ser aprovado. Ele é inconstitucional. Então, na minha análise, na minha opinião, e por ser este parlamento, pelo senhor ser o presidente, o documento de hora enviado agora deve ser desconsiderado e o projeto deve ser votado. O parecer deve ser votado, na minha opinião. Mas como nós estamos numa democracia, fica aqui, o senhor coloca em votação, então a apreciação desse documento enviado pelo prefeito. Se os colegas quiserem votar numa outra data, o parecer não tem problema, mas não fará diferença. As informações que vieram, elas chegaram ontem até. Eu já as li. É o que nós todos sabemos. Só que como eu era relator, eu já tinha ido atrás, os colegas já sabem. Isso já foi discutido na comissão. Então é simples e direto. Obrigado.
Não, é o que eu achava. Eu, na minha opinião, já que não vai prejudicar o andamento do processo. E pedir mais 2 ou 3 dias, se amanhã, a comissão não sou obrigada a aceitar. E a decisão é dos colegas, é do plenário. O plenário é que vai decidir, né, se é conveniente ou não, né, que venha alguém aqui, já que quer trazer alguns documentos. Não quer dizer com isso que vai convencer ninguém com os documentos. Essa é a minha opinião, mas você está em votação. Os colegas vereadores que concordam que seja postergado para o dia 24, pelo menos com 5 contos. Contrário, manifesto. Então, um voto contrário. Então, tá. Não, um contrário. Tá. 3? Tá. Então, tá. Então, não havendo concordância dos colegas, a vereadora Josefina fará a leitura dos pareceres das comissões técnicas da casa.
Comissão de... senhor presidente. Os documentos já estão na casa?
Os documentos eles vão encaminhar? Para apresentar amanhã. Na comissão.
Aí é que está.
Vim amanhã?
Não, eu entendi pela palavra do vereador Rafael que os documentos já estavam na casa.
Presidente, bom dia. É importante esclarecer que daqui a pouquinho exista alguma informação que não foi passada ao relator ou aos demais colegas que tiveram a busca em relação ao projeto e talvez eles apresentem alguma informação nova amanhã, talvez o governo apresente alguma informação nova amanhã. Então daqui a pouquinho nós rejeitamos um projeto que hoje tem o parecer como inconstitucional, como ilegal, o que quer que seja, que daqui a pouquinho, amanhã, pode ter qualquer dúvida e qualquer dificuldade saneada. É, só para deixar claro isso. É,
senhor presidente, é que não tinha ficado claro, que pareceu que os documentos estavam na casa.
A informação é o seguinte, ó, o que eles vão trazer é a comprovação de que está sob júdice, isso nós já sabemos. É uma área que vai ser desapropriada, que a prefeitura não sabe quem é o dono.
Não, não, mas eu acho que ele tem o direito de mandar, é que eu entendi que já estavam na casa. Aí eu seria também contrário, aprovaria para quinta-feira.
Presidente, questão de ordem. É, não tem discussão assim paralela. Não, então
eu só gostaria de fazer um questionamento, colega. Eu acho que não prejudicaria em nada se fosse prorrogado por mais 3 dias, 4 dias, pelo menos. Se tem alguma documentação não chegar, por que não receber? Até por questão, acho que de bom senso, que a gente não venha a prejudicar o andamento, talvez não sei quem é que está em cima disso aí. Não, já. Então tá, faz a leitura.
Não, não, mas existe a possibilidade do sobrestamento da pauta, senhor presidente. Sim, mas eu não estou discordando. Me assegure a palavra, questão de ordem, senhor presidente.
Vereador, muito obrigado. Todo prazer, vereador.
Se me for permitido pelos vereadores, existe a possibilidade do sobrestamento da pauta. Já foi votado, sabemos. Eu participei da votação, estou aqui sentado. Eu não estou fora do mundo, eu estou dentro do mundo. Aí nós. Mas existe a possibilidade do sobrestamento da pauta. Pode ser sobrestar a pauta e retornar à sessão quinta-feira a partir desse ponto. Não tem por que rejeitarmos esse projeto sem ter acesso à documentação. O que está sendo apresentado aqui na ementa é que o terreno é da prefeitura. Eu não duvido da informação e do valor do vereador Rafael Alves, em absoluto, mas daqui a pouquinho existe um documento comprovando que o terreno é da prefeitura e nós vamos rejeitar o projeto. Eu até nem sei quem é a diretoria da Associação de Eventos da Fronteira Oeste, não sei quem é, mas estou vendo que essa casa vai rejeitar o projeto daqui a pouquinho, sem necessidade. Pode ter sido desapropriado e não ter sido passado a documentação para o nome, gente, do município. Hein? Qualquer situação pode ter ocorrido.
Vereador José Filho.
Obrigado, presidente.
Eu gostaria, senhor presidente, a minha questão de ordem é o seguinte. Se já foi votado aqui e teve um voto contra, já foi votado. Outra coisa, não há necessidade de mais explicação se o vereador Rafael já disse que está sobre júdice. Outra coisa, não tem necessidade de desapropriação agora na última hora que ele está saindo. Sou contra também.
Pronto. Palavra, senhor presidente. Mas eu acho que o tema é bastante, e está bastante complexo, senhor presidente. Nós poderíamos debater um pouco mais o assunto. Então, eu lhe peço uma questão de ordem.
Vereadora Jussara, questão de ordem.
Senhores vereadores...
Dentro do assunto, vereador.
Senhores vereadores... A minha questão de ordem, senhores vereadores, senhor presidente, é de que o assunto me parece bastante complexo. Eu acho que nós não estamos assim totalmente embasados para descartar uma situação. Nós não devemos. A gente sabe que a EFRO, quem não conhece a EFRO é uma entidade, uma associação que visa e está aprimando para que aqueles adeptos e apaixonados pelo esporte de arrancada, como se chama popularmente, não corram risco e nem coloquem as pessoas em risco, como tínhamos há uns anos atrás, circulando pelas áreas, né, da cidade. Não, não, porque esta área, ela foge do... Vai ser só para esse fim, vai ser exatamente para esse fim. Eu acompanho, senhores vereadores, há muitos anos essa situação. E continuo sendo favorável, porque conheço a intenção desta associação. E até porque a vida continua. Isso foi uma promessa de campanha, todos sabem, do atual presidente Schneider. Mas a vida continua. Nós temos que primar pela qualidade do serviço, do trabalho e das condições que podemos oferecer a situações como essa. Então, eu sou a favor de que se possa, então, votar no outro dia. Pode ser, vereador. Eu acompanho então, a sua posição.
Então, o único remédio que tem aqui é a solicitação do vereador Rafael, que nós suspendemos, Marcelo, desculpe, que nós suspendemos a reunião e que deixamos em aberta, e podemos reabrir no dia 24, para que amanhã os técnicos, as pessoas que têm as informações podem trazer nas comissões. Essa aí é a única saída. Então, coloque em votação dos colegas vereadores que nós suspendemos a reunião, deixamos a reunião em aberta, a partir desse momento, para que nós possamos retomar dia 24 em João Arregue. E já gostaria, inclusive, de...
Presidente?
Sem votação. Colega vereadora, que não, eu concordo, permanece com 50.
Não, é que tem uma suplementação de crédito aqui ainda, não sei se tu não poderia votar isso antes, já acabou.
Votamos esse crédito para depois suspender? Não? Tem que suspender aqui agora. Eu sou contra o sobrestamento. Vota em votação sobre. Já botou em votação. Sem votação, que seja suspensa, que a reunião seja postergada.
Sobrestada.
Suspensa e sobrestada.
Três contra, mas três contra não tem que ser a maioria contra.
Não havendo, então, com três votos contra, está aprovado que a reunião nós retomaremos, deixamos em aberta, vai ser retomada em João Arregue. E não, eu queria chamar a atenção dos colegas vereadores que a próxima reunião ordinária do Poder Legislativo será em João Arregue, às 8h30 estará saindo o ônibus aqui da frente da Câmara.
Presidente.
Então, a reunião está suspensa. Não, eu acho que o vereador Egídio havia pedido para se manifestar em relação ao dia do... Embora a reunião tenha suspensa, vereador.
Eu gostaria,
por favor,
com sua benevolência, senhor presidente, de usar de alguns minutos para reverenciar amigos que aqui se fazem presentes, que são músicos uruguaianenses. Quero aqui destacar a presença do Valdir Nogueira, meu querido amigo do coração de 50 anos, Gladys Calone, esposa do Valdir, também professora, mas que também tem a sua participação no mundo musical uruguaianense. E o Jorge Odilon, que faz música mecânica e fez música ao vivo, na condição de ritmista. A música faz bem a alma, a música faz bem o coração, a música faz bem o espírito. E hoje, presidente, nós convivemos com um momento maravilhoso através de programas como o The Voice Brasil, onde existe hoje a valorização de grandes músicos que nós desconhecíamos. Imaginávamos que o nosso país só pudesse conviver com a música sertaneja, que nós não temos nada contra, mas que é uma música regional, como é a música gaúcha. Mas nós temos hoje a grande oportunidade, presidente Adalberto, de estarmos vendo exímios cantores, exímios intérpretes, e que desconhecíamos, a exemplo de Elis Regina, que foi considerada uma das maiores cantoras do mundo. Mas quero destacar hoje o trabalho do Valdir Nogueira, que persistente nesta sua carreira, hoje mantém viva a música, não é, com seu instrumento, com o acordeon, com o teclado. A Gladys Calone, que também é intérprete. O Odilon, que é ritmista e que mantém. E o importante na atividade do Valdir é a sua escola de música. Está formando jovens, futuros músicos, que vão continuar nessa atividade que é digna, que é honrada e que é muito nobre. Eu cumprimentando você, Valdir, cumprimentando a Glaze, cumprimentando o Odilon, cumprimento a todos os músicos de Uruguaiana. Obrigado, presidente.
Seja cumprimentado em nome do Poder Legislativo de Uruguaiana, Valdir, e todos os teus colegas. Um abraço para vocês. Então, retifico a manutenção aberta da reunião até quinta-feira em João Arregue, a 15 para as 10 do meu horário. Às 8h30 o ônibus sai daqui da frente. E não esqueça que hoje à noite temos na Pracinha Farroupilha uma reunião do Poder Legislativo em homenagem ao MTG.